Os seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone. É quinta-feira, 25 de outubro. Foi o dia em que a Assembleia Geral da ONU admitiu a China e expulsou Taiwan. Foi em 1971. É também o dia em que forças americanas invadiram Granada. Foi em 1983. Lá fora hoje, 15 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Dan Crafton. Como sempre, começamos por ver as notícias internacionais a esta hora. Mais bombas destinadas a proeminentes democratas detectadas pela polícia americana. O procurador-geral saudita admite que o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi foi premeditado. Hora e meia de programação, primeira meia hora dedicada à Angola. Em Benguela, polícia força lavadores de carros a limpar viaturas e celas das cadeias.
Vem mesmo o carro da polícia, vem sem maneira, levam, ela manda limpar, lavar as viaturas e bate na cima, põe na cadeia. Se reclamar, põe na cadeia. Botamos lá xixi, cocô, lata, boa de coisa.
Vamos falar do combate à corrupção na UILA e da prisão de estrangeiros em Malanje e também da controvérsia sobre o facto de estrangeiros terem bilhetes de identidade e cartões de eleitores angolanos.
A ANDECA, uma associação cívica angolana, exige que o partido no poder, o Ministério da Justiça, o Ministério da Administração do Território e a Comissão Nacional Eleitoral averiguem a situação.
Demissão de jornalista angolano da TV Zimbo e demissão do presidente da TPE vão estar em foco. Fique connosco para ouvir os pormenores. Mas para já as notícias internacionais. As autoridades policiais americanas detectaram hoje mais duas encomendas armadilhadas, desta vez dirigidas ao ator Robert De Niro e ao antigo vice-presidente Joe Biden, elevando para 10 o número de explosivos apreendidos em diversas partes do país. A polícia em Nova York disse que uma encomenda armadilhada foi enviada a uma companhia de produção do ator Robert De Niro, semelhante àquelas enviadas a proeminentes democratas, incluindo o antigo presidente Barack Obama, a antiga secretária de Estado Hillary Clinton e ao antigo dirigente da CIA John Brennan. A Polícia Federal, o FBI, confirmou, por outro lado, que foram detectadas duas encomendas idênticas dirigidas ao antigo vice-presidente Joe Biden. O presidente Donald Trump afirmou hoje no Twitter que grande parte da animosidade que se vive hoje nos Estados Unidos é causada pelo que disse ser notícias falsas e imprecisas dos meios de informação. Trump disse que esse tipo de falsidades atingiu um nível indescritível, acrescentando que os meios de informação têm que rapidamente limpar a sua atuação. O procurador-geral da Arábia Saudita disse hoje que, segundo as informações fornecidas pela Turquia, os suspeitos do assassínio do jornalista Jamal Khashoggi foi um ato premeditado. Citado pela agência saudita SPA, Saud Al-Mojeb afirma que a investigação continua. A declaração surge depois da Arábia Saudita ter assegurado, primeiramente, que o jornalista tinha saído do consulado vivo, depois admitiu que ele foi morto na representação diplomática numa luta que correu mal. A Turquia diz que Khashoggi foi morto por um esquadrão de agentes sauditas que viajaram para Istambul com esse fim. Entretanto, a Arábia Saudita levantou hoje a permissão de viagem ao filho de Khashoggi, Salah e a família, que já se encontram a caminho dos Estados Unidos. O Pentágono diz que vai enviar centenas de tropas para a fronteira do sul dos Estados Unidos após o presidente Donald Trump ter reiterado o uso de militares para impedir a entrada de imigrantes ilegais. Fonte oficial indicou à Voz da América que o número de tropas vai depender das capacidades solicitadas pelo Departamento de Segurança Interna. Mais de 7 mil migrantes hondureños caminham para território mexicano para alcançarem a fronteira com os Estados Unidos. E, finalmente, novos conflitos entre o exército de camarões e rebeldes separatistas na região anglófona do país deixaram pelo menos 10 pessoas mortas 2 dias depois de o presidente Paul Biya ter sido reconduzido a um 7º mandato. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Jovens e adolescentes que ganham a vida a lavar carros nas ruas de Benguela denunciaram que são forçados pela polícia a limpar lixeiras nas celas do Serviço de Investigação Criminal, de onde saíram gestores públicos acusados de peculato, agora em prisão preventiva na cadeia do Cavaco, nos arredores da cidade. João Marcos.
Jovens que lavam carros nas ruas, forçados por agentes da polícia duas a três vezes por semana, conhecem os horrores verificados pelos arguídos.
Vem mesmo um carro da polícia, vem sem maneira, levam, e ela manda limpar, lavar a viatura e batem na cima, põe na cadeia. Se é reclamado, põe na cadeia. Botamos lá xixi, cocô, lata, boa de coisa mesmo.
E vocês quando limpam, vem, os presos ficam ao lado?
Às vezes em quando encontramos presos, às vezes não tem.
Levam os pessoas que estão a levar os animais. Põem por baixo da cadeira, levam até lá, lhe mandam limpar nas celas, limpar as viaturas, capinar também, limpar nos quartéis dele. Vê-se que eles também não têm tempo de fazer isso nos quartéis dele, então por isso que eles usam os pessoal como escravos.
Numa conversa descontraída, quem lá esteve como detido, entre sábado e terça-feira, fala da escuridão, da falta de água e do desmaio de um companheiro de cela, por falta de assistência médica, no que obrigou a uma intervenção do Instituto de Emergência Médica.
Depois dele desmaiar, mas antes disso, não queriam saber. Ainda o carteiro entrou lá com a corrente a bater os miúdos.
O ativista Alberto César, membro da OMUNGA, organização com estatuto de observador africano dos direitos humanos, reprova situações como estas, que ocorrem também no Lobito, e espera que as chefias da polícia coloquem ponto final.
Essas pessoas são recolhidas de madrugada, sem nenhum aviso prévio, são submetidas a uma cela, no dia seguinte são colocadas a desentupir as fontes da esquadra, lavar a viatura da unidade e às vezes mesmo são submetidos na rua a fazer limpeza também. Nós achamos que é injusto. Não, toda pessoa merece um respeito independentemente da sua condição em que se encontra. Ainda merecia mais ser respeitado com mais privilégio.
Apesar das várias tentativas, a Voz da América não conseguiu obter uma reação do porta-voz da Delegação do Interior em Benguela, Pinto Caimbambo. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. O combate à corrupção e a prisão de diversas entidades alegadamente envolvidas nessa prática estão sem dúvida a contar com apoio popular. No Lubango houve mesmo uma manifestação a favor disso, diz-nos o Teodoro Albano, que relata também que o novo governador, o empresário Luís da Fonseca Nunes, abordou a questão. Teodoro.
Na sua primeira reunião alargada com os membros do governo, pouco mais de um mês depois de ter chegado ao cargo, Luís da Fonseca Nunes manifestou o desejo de poder contar com uma equipa transparente e comprometida apenas a governar para atender os problemas sociais da população. A corrupção e outros males devem ser definitivamente riscados da agenda, sublinhou o antigo empresário feito governante.
Que desejo seja uma equipe forte, coesa, uma equipe que vá de encontro aos problemas das nossas populações, uma equipe que risque da sua agenda definitivamente a corrupção, a bajulação, o nepotismo e outros males.
Entre algumas camadas da população, instalou-se um clima de euforia na sequência das últimas detenções, o que levou mesmo, num dos momentos das apreensões, o conhecido edifício B, uma das divisões do Serviço de Investigação Criminal da Huila, a encher-se de cidadãos e que, do lado de fora, se manifestavam satisfeitos. O jornalista Horácio Reis entende que é preciso deixar que os órgãos de justiça façam o seu trabalho com serenidade e considera as manifestações populares naturais face às consequências nefastas desses desvios no setor social.
Foram muitos anos em que as pessoas passaram mal, porque estavam numa coisa que não era real. Afinal, estava-se a lesar os cidadãos. Quando o cidadão hoje toma conta, fica a saber de determinado tipo de coisas que se fizeram, por exemplo, à saúde, em 2012, e que havia alturas em que os óbitos eram cerca de 500 por dia. Isto aqui, naturalmente, que hoje as pessoas ficam revoltadas com isto, porque não há dúvida nenhuma que isto não podia ter acontecido.
A opinião do jornalista Horácio Reis, Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Através do país prossegue a Operação Transparência para o repatriamento de cidadãos estrangeiros em situação ilegal. 67 cidadãos estrangeiros em situação migratória irregular foram detidos nos últimos 7 dias na província de Malanje, no âmbito, portanto, dessa operação. Em Malanje, por outro lado, nesse mesmo período de 7 dias, mais de 100 cidadãos da República Democrática do Congo foram encaminhados para a fronteira. Outros 67, como dissemos, foram presos. Isaías Soares.
Diretor do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa da Divulgação Provincial do Interior, Intendente Junqueira António.
59 da RDC, 4 da Guiné-Conakry, 1 do Congo-Brazzaville, 1 do Mali, 1 eritreu e 1 ivoriense por situação migratória ilegal, irregular e criminal.
104 cidadãos da República Democrática do Congo foram igualmente encaminhados para o ponto fronteiriço de Guarda Fronteira de Tunguila, província da Lunda Norte, enquanto que um vietnamita foi expulso a partir do aeroporto internacional 4 de fevereiro em Luanda. Segundo o oficial da polícia, mais de 40 cidadãos estrangeiros abandonaram o território de Malanje por livre vontade.
A saída voluntária de 43 cidadãos estrangeiros da RDC, de ambos os sexos, através dos postos de guarda fronteira do Morreto e Mundondo.
Os efetivos da Polícia Nacional e das Forças Armadas Angolanas apreenderam 39 supostas pedras de diamantes, 17 contentores, 12 viaturas, 7 retroescavadoras, 3 máquinas bulldozer e niveladoras, 5 geradores de 90 cobaias e igual número de motobombas, 2 compressores, lavarias de diamante, cofres, entre outros meios. Em Malanje, a Operação Transparência, desde setembro último, decorre em 5 municípios desta província. Isaías Soares em Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. O repatriamento de cidadãos estrangeiros, a maior parte da República Democrática do Congo, está a trazer ao de cima algumas irregularidades. A Associação Cívica Angolana Andeca considera de muito graves denúncias da existência de cidadãos estrangeiros com bilhete de identidade, cartão de eleitor e cartão de militante do MPLA. Num comunicado enviado à Voz da América, assinado pela sua presidente Alexandra Simeão, a ANDECA exige que o Ministério da Administração do Território e a Comissão Nacional Eleitoral venham a público explicar o porquê e esclarecer esta situação. Manuel José.
A ANDECA, uma associação cívica angolana onde prontificam nomes como de Alexandra Simeão, Luarte Beirão e outras figuras, exige que o partido no poder, o Ministério da Justiça, o Ministério da Administração do Território e a Comissão Nacional Eleitoral averiguem a situação e, caso se confirme a veracidade da documentação na posse de cidadãos não angolanos, estas instituições correm o risco de perder a sua credibilidade e poderá também ficar provada as denúncias públicas anteriores sobre a manutenção da fraude eleitoral em Angola. A ANDECA considera a se confirmar que os dois documentos mais importantes da cidadania, o bilhete de identidade e o cartão de eleitor, estarem em posse de estrangeiros, ser um crime grave e merece investigação urgente e eficaz das autoridades. Em relação ao cartão de membro do MPLA, a associação diz ser confrangedor, um partido que diz defender a legalidade, otorgar cartões de militante a estrangeiros, quando a legislação angolana impede que cidadãos não angolanos exerçam qualquer participação política ou partidária. Estas situações, segundo a ANDECA, vão trazendo ao debate eleitoral a necessidade da avaliação da pertinência da Comissão Nacional Eleitoral e das empresas que lhe prestam serviços, bem como a idoneidade e sentido patriótico do Ministério da Administração do Território. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Dois casos estão a abalar o jornalismo angolano nesta nova era da presidência de João Lourenço. Falamos da demissão do jornalista da TV Zimbo, Jorge Eurico, e o afastamento do presidente da televisão estatal, José Guerreiro. Jorge Eurico, da TV Zimbo, recentemente demitido por alegada pressão do acionista Leopoldo Dino do Nascimento, Dino, exigiu deste pedidos de desculpas e, ao mesmo tempo, prometeu iniciar uma ação judicial em caso de não haver o que chamou de uma solução a contento. As exigências estão expostas numa carta dirigida ao Conselho de Administração da TV Zimbo, que tem estado a circular nas redes sociais. Nela, O profissional aborda as circunstâncias da sua demissão, adiantando que por isso exige, citamos, um pedido de desculpas do Sr. Tenente-General Leopoldino Fragoso do Nascimento, que, se o fizer, será mantido em absoluto sigilo, bem como desta empresa a devida compensação pelos prejuízos materiais e morais que este despedimento político e absolutamente arbitrário lhe está a causar. O jornalista diz estar pronto a colocar à disposição o seu advogado para negociação, reserva o direito da sua defesa pelos meios que achar mais adequados, se no prazo de 30 dias não houver solução a seu contento. Por outro lado, segundo fontes bem informadas, a exoneração de José Guerreiro por parte do presidente João Lourenço, da presidência da televisão estatal, terá sido precipitada devido ao conteúdo de uma reportagem da TPA, à margem da cerimónia da apresentação do discurso sobre o Estado da Nação. A televisão estatal elaborou na altura uma peça sobre um alegado processo judicial envolvendo o deputado Higino Lopes Carneiro, cujas imagens sobre o tema de corrupção eram insistentemente focadas na pessoa do antigo vice-presidente Manuel Vicente, que no passado foi acusado em Portugal de corrupção. Cândido Teixeira, do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, falou com o nosso colega Coco Mucuta.
Esperamos nós que não sejam também essas razões que estiveram na base da demissão do colega Jorge Eurico. De qualquer modo, eu digo, estamos solidários com o Jorge Eurico e estamos expectantes para podermos conhecer dele e eventualmente também da própria direção da Zimbo, quais são as razões que estiveram na base da ruptura do vínculo.
Além destas duas realidades, vocês conhecem mais alguma que leva aos interesses do sindicato?
Não, por enquanto não temos assim queixas que nos cheguem, não é, sobre a postura, mas na verdade estamos um pouquinho, de certo modo, céticos, o que nós podemos dizer com toda essa informação, porque não há nenhuma informação oficial e o que circula são informações, vamos dizer, especulativas ou não, mas são informações que circulam e são essas que estão a guiar todo o nosso posicionamento, o que não dizia, né? De qualquer modo, vamos esperar que as entidades competentes, por exemplo, digam alguma coisa, porque não faz sentido demitir um presidente do Conselho de Administração da TPA, que foi nomeado há um ano, no caso foi nomeado em novembro do ano passado, sem uma razão aparente. Não acreditamos, sem uma razão aparente. Nós estávamos a par e passo dos problemas administrativos, salariais e o ambiente da TPA e nada nos levava a crer, pelo menos, que o presidente do Conselho de Administração da TPA pudesse ser demitido pelo menos uma semana ou duas semanas antes, depois de termos abordado na sequência lá das questões das salariais, da alteração, do aumento, reajustamento, melhor dito, que estava a decorrer ou que está a decorrer na televisão em relação aos salários dos trabalhadores. De qualquer modo, estamos surpresos, também estamos à procura das respostas junto das entidades competentes.
Esta é a Voz da América, a transmita. Estamos a transmitir em onda média, onda curta, também em FM, na Guiné-Bissau. Estamos na internet, voaportugues.com. Estamos no Facebook, voaportugues. E o nosso número no WhatsApp é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã é o Padre Celestino Palanga. É jesuíta e é diretor nacional do Serviço Jesuíta para os Refugiados. Portanto, uma oportunidade para discutirmos a questão dos refugiados congoleses em Angola e a questão dos repatriamentos. Amanhã, com o Padre Celestino Palanga. O deputado da Casa da CE pelo Namibe, Sampaio Mukanda, avistou-se hoje com o Subprocurador-Geral da República no Namibe, Pedro Fonseca, com quem discutiu questões de trabalho e as dificuldades enfrentadas pela Procuradoria. Mas talvez mais importante do que isso, Mukanda pediu uma investigação ao que disse terem irregularidades no último concurso público de professores. Armando Chicoca.
A informação foi prestada à Voz da América na manhã desta quinta-feira, à saída da audiência com o Subprocurador-Geral da República no Namibe, Pedro Fonseca, no âmbito da deputação de proximidade.
Aproveitamos colocar muitas questões, e principalmente a atinente ao concurso público da educação. Informamos ao Sr. Procurador que o concurso da educação tem algumas irregularidades esta que achamos nós que a Procuradoria deve intervir para poder corrigir. Não estamos aqui a querer evocar a questão da impugnação do concurso público, não, porque há cidadãos que entraram através desse concurso público porque tiveram notas positivas, mas há outros que tiveram zero também, entraram, uns tiveram 7, 6 entraram, em detrimento daqueles que tiveram 8, 9. E então queremos que a Procuradoria Geral da República faça um inquérito. Por que que um cidadão que teve 0 entrou e quem teve 9 não entrou, principalmente no ensino primário? Portanto, vamos formalizar a documentação, vamos remeter à Procuradoria para que este faça a sua investigação. Nós tentamos ajudar o Sr. Governador Provincial ou o Governo Provincial. Quando notamos essas irregularidades, solicitamos a audiência, o Sr. Governador não nos recebeu, mandamos a segunda solicitação, o Sr. Governador respondeu-nos de que o deputado estava a se imiscuir no processo porque o mesmo estava a decorrer no espírito e letra, mesmo havendo indivíduos que tiveram 0, para ele está a decorrer no espírito e letra. O Governo Provincial não quer nos receber para tratarmos sobre esses assuntos atinentes à nossa província e principalmente ao concurso público. Recorremos aqui à Procuradoria para ver se aqui se faça um inquérito, para se saber realmente por que que alguém que teve 0 entrou e quem teve 9 não entrou. Portanto, temos esses documentos, temos fotocópia das pautas, e porque recebemos essas denúncias dos tais candidatos, alguns deles injustiçados, do concurso público de 2014 e professores voluntários.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano, segunda mão das meias finais da Taça das Confederações. Afinal, parece que não é só o 1 de agosto que se queixa das arbitragens africanas, como aconteceu após a sua eliminação da Liga dos Campeões pelo Esperance. Ontem houve barraca grande no jogo em que o Vita, da República Democrática do Congo, deu cabazada ao Al-Masri do Egito, 4-0. Jogadores do Al-Masri abandonaram o terreno do jogo durante 5 minutos para protestar o terceiro gol da equipa da casa, que disseram estarem fora de jogo. Antes disso, o treinador do Al-Masri, Osama Sana, tinha entrado no campo para discutir com o árbitro. Mas não serve para nada. Na final da Taça das Confederações, o Vida vai defrontar o Rajá de Casablanca. A equipa marroquina derrotou ontem o Enimba da Nigéria por 2-1, depois de já ter ganho a primeira mão por 1-0. Primeira mão da final é em Marrocos, no dia 23 de novembro. Segunda mão, 7 dias depois, no República Democrática do Congo. Vamos agora para a Europa. Hoje há muitos, muitos jogos da Liga Europa. Um deles chama a atenção. É aquele em Lisboa, entre o Sporting de Portugal e o Arsenal de Inglaterra. É um jogo do grupo E, em que estas duas equipas comandam com 6 pontos. O Vorskla e o Karabakh têm 0. Arsenal vai bem este ano no campeonato inglês. Sporting, não tão bem. Ontem houve jogos da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes. O resultado mais surpreendente foi a cabazada que o Borussia Dortmund da Alemanha deu ao Atlético Madrid. 4 batatas na capoeira, 4-0. Dortmund agora no topo do grupo com 9 pontos. Atlético Madrid tem 6, muito longe do Mônaco e do Bruges, que só tem 1 ponto. No grupo B, Barcelona sem Lionel Messi bateu o Inter de Milão por 2-0. O segundo gol foi bonito, foi o defesa de Jordi Alba a marcar. Barcelona comanda com 9 pontos, Inter tem 6, PSV e Tottenham têm 1. No grupo C, outra surpresa, PSG do Neymar. Empatou em casa com o Napoli a 2 golos, esteve a perder por 2 vezes. E se fosse, graças a um golão, golaço de Di Maria já no tempo de descontos. Neste grupo, Liverpool deu cabazada ao Estrela Vermelha, 4-0. Liverpool está no topo com 6 pontos, Napoli tem 5, Paris Saint-Germain tem 4, Estrela Vermelha tem 1. Quem está no topo do grupo D é o Porto de Portugal, que ontem foi à Rússia bater o Lokomotivo de Moscovo 3-1 e Schalke e Galatasaray empataram, o que significa que o Porto está no topo com 7 pontos, segue-se o Schalke com 5, Galatasaray com 4, Lokomotivo 0, nada, nenhum para mostrar, o comboio não anda. Faltam 3 jogos na próxima jornada, Porto recebe o Lokomotivo, o treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Eu acho que nada está adquirido ainda, temos ainda jogos a fazer. Próximo jogo, eu disse, esta dupla jornada com o Lokomotiv vai ser extremamente importante. Hoje era fundamental ganhar aqui. Ainda por cima, sabendo do empate das outras duas equipas, estamos no bom caminho, mas não está nada ainda adquirido. Nós estamos conscientes disso, mas o grupo acaba sempre por ser equilibrado, ou seja, estão aqui três equipas, se o Lokomotiv fizesse um resultado positivo hoje seria diferente, agora estão três equipas na luta pela passagem. Vai ser importante nós fazermos o nosso trabalho, sem olhar muito para os lados, mas sim em frente e naquilo que é o nosso objetivo, que é a passagem aos oitavos. Depois podemos passar em primeiro, claramente, que é melhor do que esse fundo.
Era Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto. Primeiro é melhor que estar em segundo. Às vezes, não sei, às vezes não é. Renamo, o principal partido da oposição em Moçambique, exigiu um inquérito independente integrando a ONU para apurar os ilícitos eleitorais da votação de 10 de outubro e evitar empurrar o país para o ciclo de conflitos pós-eleitoral. O Sufo Momad é o coordenador interino do partido.
Nós, a Renamo, exigimos uma comissão de inquérito independente que irá trazer a verdade eleitoral dos municípios de Monapo, Alto Moloko, Marromeu, Madiz e a cidade de Matola. Para tal, queremos contar com os bons ofícios das Nações Unidas.
O Suf Mamad, coordenador interino da Renamo, em declarações por telefone à Voz da América, a partir da Corroncosa, disse ainda que o partido já fez apelos para o país não se descarrilar em conflito pós-eleitoral.
Apesar do nosso vigoroso apelo para a reposição da verdade eleitoral, continuamos a assistir manobras que visam pôr em causa a vontade popular expressa nas urnas.
Insistiu, porém, que os resultados divulgados pela Comissão Nacional de Eleições não satisfazem a oposição.
Tomamos conhecimento que a Comissão Nacional das Eleições já anunciou resultados que não satisfazem as outras partes concorrentes, visto que o tipo de apuramento foi uma autêntica farsa, pois na fase de manipulação e falsificação de resultados divulgados satisfazem o partido no poder.
André Batista, para a Voz da América.
E agora, a terminar esta primeira meia hora, vamos ficar com a música do Haiti, Tibon Mon Coupé, de Coupé Cloué.
Mami, on se malade. Aïe, pour qu'on fait ça, fais-moi pas, ouais. Mami, on se malade.
As nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a emissão da Voz da América neste dia 25 de outubro de 2018. São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, são 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, autoridades americanas detectaram hoje mais duas encomendas armadilhadas, desta vez destinadas ao ator Robert De Niro e ao vice-presidente Joe Biden. O procurador-geral da Arábia Saudita disse hoje que, segundo informações da Turquia, os suspeitos do assassino do jornalista Jamal Khashoggi premeditaram o ato. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, na Beira com a Rádio Pax, em Climane com a nova Rádio Paz e em Nampula com a Rádio Encontro, em Cabo Verde, na Sada Praia com a Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, Pidjigiti e Capital FM em Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sincha Oku e Leste FM em Gabu e ainda a Rádio Papagaio em Buba. Em São Tomé e Príncipe estamos presentes através do retransmissor local da Voz da América. Também pode acompanhar as nossas notícias e esta emissão de rádio na internet www.voaportugues.com. Presentes também no Facebook, WhatsApp, com o número mais 1-908-652-4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson e na técnica, o John Crafton. Treze e 32 aqui em Washington, João Santa Rita e as notícias.
As autoridades policiais americanas detectaram hoje mais duas encomendas armadilhadas, desta vez dirigidas ao ator Robert De Niro e ao antigo vice-presidente Joe Biden, elevando para 10 o número de explosivos apreendidos em diversas partes do país. A polícia em Nova Iorque disse que uma encomenda armadilhada foi enviada a uma companhia de produção do ator Robert De Niro, semelhante àquelas enviadas a proeminentes democratas, incluindo o antigo presidente Barack Obama, a antiga secretária de Estado Hillary Clinton e ao antigo dirigente da CIA, John Brennan. A Polícia Federal, o FBI, confirmou, por outro lado, que foram detectadas duas encomendas idênticas dirigidas ao antigo vice-presidente Joe Biden. O presidente Donald Trump afirmou hoje no Twitter que grande parte da animosidade que se vive nos Estados Unidos é causada pelo que disse ser notícias falsas e imprecisas dos meios de informação. Trump disse que esse tipo de falsidades atingiu um nível indescritível, acrescentando que os meios de informação têm que rapidamente limpar a sua atuação.
O Procurador-Geral da República na Arábia Saudita disse hoje que, segundo as informações fornecidas pela Turquia, os suspeitos do assassínio do jornalista Jamal Khashoggi premeditaram o ato. Citado pela agência saudita SPA, Saudi Al-Mojab afirma que a investigação continua. A declaração surge depois da Arábia Saudita ter assegurado que o jornalista tinha saído do consulado vivo, mas depois admitir que ele foi morto na representação diplomática numa luta que correu mal. A Turquia diz que Khashoggi foi morto por um esquadrão de agentes sauditas que viajaram para Istambul com esse fim. Entretanto, hoje a Arábia Saudita levantou a permissão de viagem ao filho de Khashoggi, Salam e família, que já se encontram a caminho dos Estados Unidos.
O Pentágono está a considerar o envio de centenas de tropas para a fronteira sul dos Estados Unidos após o presidente Donald Trump ter reiterado o uso dos militares para impedir a entrada de imigrantes ilegais. Uma fonte oficial indicou à Voz da América que o número de tropas vai depender das capacidades solicitadas pelo Departamento de Segurança Interna. As tropas irão apoiar os agentes da patrulha de fronteira. Mais de 7 mil imigrantes hondureños caminham por território mexicano para alcançarem a fronteira com os Estados Unidos e uma segunda comitiva em que viajam crianças, mulheres e homens subiu a bordo de caminhões e outros veículos para continuar o seu périplo. Pelo menos 7 mil pessoas, de acordo com a ONU, fazem parte da primeira caravana de imigrantes centro-americanos que desde 13 de outubro avançam rumo aos Estados Unidos.
E por último nas notícias, a diplomata de carreira Sahal Work Zoed foi eleita hoje presidente da Etiópia pelas duas câmaras do parlamento após a renúncia de Mulatu Teshome no poder desde 2013. Zeude será a primeira mulher a assumir o cargo naquele país. Com uma longa carreira diplomática, até agora era representante especial da União Africana do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. Desconhece por agora a causa da renúncia do presidente Mulatu Teshome, mas nos círculos políticos admite-se que foi fruto de negociações entre os partidos que integram a coligação atualmente no poder. Em Renamo, em Moçambique, aliás, a Renamo, o principal partido da oposição, exigiu esta quinta-feira um inquérito independente integrando as Nações Unidas para apurar os ilícitos eleitorais da votação de 10 de outubro e evitar empurrar o país para o ciclo de violência pós-eleitoral. O Souf Mamade é o coordenador interino do partido Renamo.
Nós, a Renamo, exigimos uma comissão de inquérito independente que irá trazer a verdade eleitoral dos municípios de Monapo, Alto Molokwe, Marromeu, Madizi e a cidade de Matola. Para tal, queremos contar com os bons ofícios das Nações Unidas.
O Souf Mamade, coordenador interino da Renamo, em declarações por telefone à Voz da América, a partir da Corroncosa, disse ainda que o partido já fez apelos para o país não se descarrilar em conflito pós-eleitoral.
Apesar do nosso vigoroso apelo para a reposição da verdade eleitoral, continuamos a assistir manobras que visam pôr em causa a vontade popular expressa nas urnas.
Insistiu, porém, que os resultados divulgados pela Comissão Nacional de Eleições não satisfazem a oposição.
Tomamos conhecimento que a Comissão Nacional das Eleições já anunciou resultados que não satisfazem as outras partes concorrentes, visto que o tipo de apuramento foi uma autêntica farsa, pois na fase de manipulação e falsificação de resultados divulgados satisfazem o partido no poder.
André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Nós continuamos a falar desta situação da Renamo, que merece já a análise de especialistas que procuram interpretar o alcance das afirmações da Renamo. Ramos Miguel.
Para o analista Zé Machicame, as afirmações do Souf Mamade lançam dúvidas à sociedade quando diz que Moçambique nunca terá uma paz efetiva enquanto todos os processos eleitorais forem seguidos de disputas.
Tudo o que se passou no processo eleitoral levou o país para uma situação deplorável. Que os processos eleitorais têm sido a causa de conflito. Já ontem o mandatário da Renamo tinha dissenso que dão declarações que colocam algumas nuvens em relação ao processo. Mas acho que não há um abandono por parte da Renamo por conta dessas afirmações que se calhar fazem parte da própria conjuntura em que nos encontramos. Nós podemos pensar que isto são contradições enquanto é parte da estratégia política da Renamo. Ontem tinha uma posição, hoje tem uma posição e aos olhos da opinião pública podem parecer posições antagónicas quando são posições que fazem parte de uma estratégia calculada por parte da Renamo para conseguir os ganhos políticos que entende que deve conseguir.
E há quem afirme que a Renamo poderá usar esta pressão como cavalo de batalha nas próximas eleições?
Sim, eu penso que é uma forma de pressão, porque teremos novas eleições no próximo ano. A Renamo está manifestamente frustrada com a forma como ela entende que o processo foi exigido. E sabe que estamos à porta de novas eleições no próximo ano. A Renamo sempre contestou os resultados das eleições, mantém essa posição. Os processos não têm sido justos e transparentes. Onde o coordenador interino da Renamo enfatizou essa visão do seu partido. No momento em que a Renamo, se calhar, entende que é uma oportunidade flagrante para ter melhores resultados nas eleições.
A Renamo pode estar também com muita confiança nas próximas eleições, uma vez que foi a votação do passado dia 10 com apenas um único município e saiu com mais 7 autarquias importantes.
A Renamo está embalada numa onda de confiança que incentiva uma maior pressão por um processo que ela julga mais transparente para ter resultados mais confortáveis nas eleições mais próximas. A Renamo entende que se não tivesse havido as máculas, digamos, que diz que manjaram o processo, poderia ter conseguido resultados melhor.
Mas há quem entenda que as aparentes contradições nas afirmações de dirigentes da RENAMO sejam resultado de conflitos dentro do próprio partido. O analista Cátulo Cadeia diz que pode haver conflitos dentro da RENAMO, mas tem benefícios para a paz.
Porque fica diminuída a ideia de que o problema é sempre suspeito de costume, neste caso a Frelimo. Então, isso vai obrigar a RENAMO a tornar mais virada para dentro de si próprio. E ao tornar-se mais virada para dentro de si próprio, isto é muito bom para obrigar a RENAMO a desenvolver a sua cultura institucional.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel de Maputo. Nós vamos a Bissau. Organizações internacionais que apoiam a consolidação do processo de paz na Guiné-Bissau pediram renovação de esforços para garantir que as eleições legislativas de 18 de novembro sejam realizadas a tempo e com transparência, regularidade e credibilidade. A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, a União Africana e as Nações Unidas divulgaram hoje um comunicado no qual destacam os progressos realizados na estabilização do país, isto graças, como dizem, ao trabalho desenvolvido em conjunto com as diferentes entidades e autoridades da Guiné-Bissau. Entretanto, o comunicado insta todas as partes interessadas a trabalhar no sentido de criar as condições necessárias para o bom andamento do processo eleitoral. Em Bissau, o grupo de partidos políticos sem assento parlamentar reuniu-se com o presidente do Parlamento, Cipriano Kassamá, a quem, à semelhança do chefe de Estado, José Mário Vaz, apresentou as suas preocupações face ao processo de recenseamento eleitoral. Para mais formações políticas extra-parlamentares, deve haver a correção do processo. Detalhes com Lassana Kassamá.
Depois de um encontro com a sociedade civil guineense no âmbito do processo de recenseamento eleitoral em curso, um dos vice-presidentes do PRS, Sertor Guiota, denunciou que o representante da União Europeia na Guiné-Bissau está a interferir nos assuntos políticos do país. Para o Partido da Renovação Social, o chefe da representação da União Europeia em Bissau está a jogar a favor do PSGC. Para isso, tem mobilizado alguns dirigentes políticos para aliarem-se aos libertadores.
Não é denúncia, é representante, mano. Não tem respeito para a representação de diferentes organizações internacionais da Guiné-Bissau, nomeadamente a União Europeia. Mas, por amor de Deus, para caber em Guiné para fazer política.
Palavras de um dos vice-presidentes do PRS, uma fonte da União Europeia no país, disse, entretanto, à Voz da América que atualmente a delegação não tem um representante, já que o último cessou as suas funções desde o passado mês de agosto. De notar ainda que Sertor Guiota falou também do processo de recenseamento eleitoral em curso, considerando-o de irregular. O Partido da Renovação Social acusa ainda o governo de não respeitar as sensibilidades políticas no que diz respeito à definição de cronograma eleitoral. Darsena Kassamá, Voz da América em Bissau.
O Partido Ação Democrática Independente, ADI, em São Tomé e Príncipe, vencedor das eleições legislativas com maioria simples, desvaloriza o acordo de incidência parlamentar entre os partidos da oposição, isto com vista à formação do próximo governo do arquipélago. Óscar Medeiros.
De acordo com o porta-voz da ADI, Abenildo de Oliveira, o partido iniciou esta quinta-feira o ciclo de contactos com outras forças políticas e com o corpo diplomático acreditado no país, com vista à criação de um clima político que favoreça a formação de um governo de unidade nacional.
O ADI, no respeito pelas regras constitucionais, está decidido a assumir as suas responsabilidades e governar o país. Governar o país numa base sólida de sustentação, baseada num programa realista e de reformas corajosas, o que requer largos consensos.
A ADI propõe solução de governo alargado aos adversários e desvaloriza o acordo de incidência parlamentar assinado entre os partidos da oposição.
Se for acordo de incidência parlamentar, é só com a tomada de posse da nova Assembleia, aí sim poderemos falar em acordo. Por enquanto, no nosso entender, trata-se de um acordo de vontade entre as partes. O ADI também tem o direito de firmar acordo com qualquer força política.
Entretanto, o líder da oposição, Jorge Bom Jesus, lamenta a ausência do presidente da ADI e primeiro-ministro Patrice Trovoada, numa altura em que o seu partido propôs negociações para a formação de um governo de base alargada.
Os santomenses, todos, devem conversar, mas devem conversar aqui no país. Quem quiser conversar, vem para São Tomé para que se converse. Mas uma coisa fique bem clara, é que a oposição está em condições de governar este país.
Óscar Mendes, a Voz da América em São Tomé.
Jovens e adolescentes que ganham a vida a lavar carros nas ruas de Benguela, em Angola, dizem que são forçados pela polícia a limpar lixeiras nas celas do Serviço de Investigação Criminal, SIC, de onde saíram gestores públicos acusados de peculato, agora em prisão preventiva na cadeia de Cavaco, ao redor da cidade. João Marcos.
Jovens que lavam carros nas ruas, forçados por agentes da polícia duas a três vezes por semana, conhecem os horrores verificados pelos arguídos.
Vem mesmo o carro da polícia, vem sem maneira, levam, e ela manda limpar, lavar a viatura e batem na cima, põe na cadeia.
Levam os pessoas que estão a levar os animais, põem por baixo da cadeia, levam até lá, lhe mandam limpar na cela, limpar as viaturas, fica capinar também, limpar nos quartéis dele, vê se que eles também não têm tempo de fazer isso nos quartéis dele, então por isso que eles usam os pessoal como escravo.
Quem lá esteve como detido entre sábado e terça-feira fala da escuridão, da falta de água e do desmaio de um companheiro de cela por falta de assistência médica, no que obrigou a uma intervenção do Instituto de Emergência Médica.
Depois dele desmaiar, mas antes disso, não queriam saber. Ainda o carteiro entrou lá com a bater os miúdos.
O ativista Alberto César, membro da OMUNGA, organização com o Estatuto de Observador Africano dos Direitos Humanos, reprova situações como estas.
As pessoas são recolhidas de madrugada, sem nenhum aviso prévio, são submetidos a uma cela, no dia seguinte são colocados a desentupir as fontes da esquadra, lavar a viatura da unidade, e às vezes mesmo são submetidos na rua a fazer limpeza também. Nós achamos que é injusto. Não, toda pessoa merece um respeito, independentemente da sua condição em que se encontra.
Apesar das várias tentativas, a Voz da América não conseguiu obter uma reação do porta-voz da Delegação do Interior em Benguela. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
O Brasil terá, no próximo domingo, dia 28, a segunda volta das eleições presidenciais. A nossa correspondente em São Paulo, Bruna Meneghetti, foi ver a expectativa do eleitorado.
Para saber o que a população acredita que será o resultado, a Voz da América esteve nas ruas de São Paulo.
Eu acho que vai ganhar o Bolsonaro mesmo. A gente quer que, no mínimo, ele consiga fazer algo com a segurança que ele tem falado muito.
O Bolsonaro, eu acho que ele vai ganhar. Não seria o meu candidato. E, no momento, eu acho que ele não vai conseguir fazer nada.
A minha expectativa em relação ao Bolsonaro é que, pelo menos, é um candidato aparentemente honesto. Eu acho que o que a gente mais precisa hoje numa eleição é colocar uma pessoa honesta.
Se o Haddad ganhar, o que você acha que pode acontecer?
Mas não ia piorar. Eu aqui com esse que está para ganhar, vai piorar.
Na minha opinião, não vai fazer nada. Vai continuar tudo exatamente como está. E o Bolsonaro é uma esperança para a gente.
A gente tem sempre esperança de que o Haddad consiga virar esse jogo. Eu acho que a questão do Bolsa Família vai melhorar, a questão dos benefícios vai melhorar, a educação, eu acho que ele tem projetos que têm uma perspectiva maior e atendem bastante a comunidade.
Quais as expectativas para quando ele assumir a presidência?
Ah, que melhora a nossa saúde, menos violência com as mulheres.
Mas pelo menos a violência urbana, que é o roubo, assalto, morte, ele está prometendo que vai mexer com isso.
Bruna Meneghetti, de São Paulo, para a Voz da América.
O presidente Donald Trump disse na quarta-feira que atacar funcionários do governo dos Estados Unidos e ex-dirigentes com explosivos é desprezível e não tem lugar na política americana. Pacotes suspeitos foram ontem deixados nos endereços da antiga secretária de Estado Hillary Clinton e no do ex-presidente Barack Obama e também de outras figuras americanas e escritórios da televisão CNN. Enquanto a polícia iniciava a investigação, o presidente Trump, em comício em Wisconsin, disse que a violência política é um ataque contra a democracia. Ele disse ainda que a imprensa deve ter a responsabilidade de travar a interminável hostilidade e constantes ataques e notícias negativas e muitas vezes falsas.
The media also has a responsibility to set a civil tone and to stop.
A afirmação de Donald Trump foi alvo de críticas e foi mais tarde defendida pela Casa Branca. Hillary Clinton disse que em tempos de profunda divisão é necessário unir o país.
And we have to
do everything we can to bring our country together.
Enquanto isso, nesta quinta-feira, a polícia de Nova York foi acionada para investigar mais um pacote suspeito. Desta feita, interessado a um edifício onde fica localizado um restaurante do ator Robert De Niro, no bairro Tribeca. Com novas alegações sobre a morte do jornalista Jamal Khashoggi, sobre o relacionamento entre o Reino Saudita e os aliados enfrentarem novo escrutínio. Khashoggi, um jornalista saudita e dissidente, desapareceu a 2 de outubro após ter entrado no consulado saudita em Istambul, na Turquia. Na semana passada, o governo saudita finalmente admitiu a sua morte, indicando que ocorreu num confronto físico. O Reino anunciou igualmente a detenção de 18 pessoas, mas a Turquia insiste que Khashoggi foi brutalmente assassinado. Este é um trabalho de Roberto Rafael, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
A Arábia Saudita ocupa uma posição única na cena mundial, tanto como fornecedor de petróleo e de tampão entre o Ocidente, especialmente os Estados Unidos, e o regime iraniano. A morte de Jamal Khashoggi incide na prática dos direitos humanos na Arábia Saudita. Robin Wright é um especialista de segurança internacional.
This puts on the table all those issues that the West has opted to ignore for decades, and not just in Saudi Arabia.
Isto coloca na mesa todos os assuntos que o Ocidente optou por ignorar durante décadas, não apenas sobre a Arábia Saudita, como na região. Na quarta-feira, o presidente turco Erdogan exigiu que quem ordenou o assassino de Khashoggi deve assumir a responsabilidade. Erdogan sugeriu que 18 indivíduos detidos pela Arábia Saudita devem ser apresentados a tribunal em Istambul. O secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo indicou que os Estados Unidos identificaram alguns dos indivíduos sauditas e revogou os seus vistos. Esta semana, no programa Plugged In de Greta Van Susteren, o correspondente da Voz da América no Senado afirmou que parlamentares norte-americanos podem adotar medidas punitivas.
Well, already the Senate has invoked the Global Magnitsky Act, and that would compel the Trump administration to sanction those individuals found responsible for the death of the journalist.
O Senado já invocou a legislação Magnitsky, que vai forçar a administração Trump a punir os indivíduos que forem considerados culpados pela morte do jornalista. Já referi que uma decisão sobre o reabastecimento de aviões sauditas pode voltar a ser mencionada e suspeito que terá uma grande possibilidade de ser aprovada. Tem aumentado a pressão internacional sobre a Arábia Saudita relativamente às baixas civis atribuídas a ataques aéreos no Iémen. A coligação liderada pelos sauditas tem alvejado os Houthis, que controlam a capital do Iémen. Mais de 10 mil pessoas morreram nos últimos 3 anos e meio de guerra civil. O antigo embaixador dos Estados Unidos no Iémen, Gerard Feinstein, considera que o Ocidente deve ter em conta as preocupações dos direitos humanos no contexto da segurança regional.
The Germans have announced that they're going to cut off their arms sales. They're urging their EU partners to do the same. The core relationships for the Saudis.
Os alemães anunciaram que vão avançar a venda de armas e apelaram aos parceiros da União Europeia para fazerem o mesmo. O centro do relacionamento dos sauditas no domínio da segurança é com os Estados Unidos, a Inglaterra e a França, e atualmente estes países não sugeriram ou indicaram até a intenção de seguir a Alemanha. Feinstein considera que quaisquer ações punitivas que reduzam a produção petrolífera da Arábia Saudita podem resultar numa enorme crise económica mundial.
Horas e 53 minutos, emissão vespertina da Voz da América, João Santarita.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano, segunda mão das meias finais da Taça das Confederações. Afinal, parece que não é só o 1 de agosto que se queixa das arbitragens africanas, como aconteceu após a sua eliminação da Liga dos Campeões pelo Esperance. Ontem houve barraca grande no jogo em que o Vita, da República Democrática do Congo, deu cabazada ao Al-Masri do Egito, 4-0. Jogadores do Al-Masri abandonaram o terreno do jogo durante 5 minutos para protestar o terceiro gol da equipa da casa, que disseram estarem fora de jogo. Antes disso, o treinador do Al-Masri, Osama Sana, tinha entrado no campo para discutir com o árbitro. Mas não serve para nada. Na final da Taça das Confederações, o Vidá vai defrontar o Rajá de Casablanca. A equipa marroquina derrotou ontem o Enimba da Nigéria por 2-1, depois de já ter ganho a primeira mão por 1-0. Primeira mão da final é em Marrocos, no dia 23 de novembro. Segunda mão, 7 dias depois, no República Democrática do Congo. Vamos agora para a Europa. Hoje há muitos, muitos jogos da Liga Europa. Um deles chama a atenção. É aquele em Lisboa, entre o Sporting de Portugal e o Arsenal de Inglaterra. É um jogo do grupo E, em que estas duas equipas comandam com 6 pontos. O Vorksla e o Karabakh têm 0. Arsenal vai bem este ano no campeonato inglês. Sporting, não tão bem. Ontem houve jogos da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes. O resultado mais surpreendente foi a cabazada que o Borussia Dortmund da Alemanha deu ao Atlético Madrid. 4 batatas na capoeira, 4-0. Dortmund agora no topo do grupo com 9 pontos. Atlético Madrid tem 6, muito longe do Mônaco e do Bruges, que só tem 1 ponto. No grupo B, Barcelona, sem Lionel Messi, bateu o Inter de Milão por 2-0. O segundo gol foi bonito, foi o defesa de Jordi Alba a marcar. Barcelona comanda com 9 pontos, Inter tem 6, PSV e Tottenham têm 1. No grupo C, outra surpresa, PSG do Neymar. Empatou em casa com o Napoli a 2 golos, esteve a perder por 2 vezes. E se fosse, graças a um golão, golaço de Di Maria, já no tempo de descontos. Neste grupo, Liverpool deu cabazada ao Estrela Vermelha, 4-0. Liverpool está no topo com 6 pontos, Napoli tem 5, Paris Saint-Germain tem 4, Estrela Vermelha tem 1. Quem está no topo do grupo D é o Porto de Portugal, que ontem foi à Rússia bater o Lokomotiv de Moscovo, 3-1, e Schalke e Galatasaray empataram, o que significa que o Porto está no topo com 7 pontos, segue-se o Schalke com 5, Galatasaray com 4, Lokomotiv 0, nada, nenhum para mostrar, o comboio não anda. Faltam 3 jogos na próxima jornada. Porto recebe o Lokomotiv. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Eu acho que nada está adquirido ainda. Temos ainda jogos a fazer. Próximo jogo, eu disse, esta dupla jornada com o Lokomotiv vai ser extremamente importante. Hoje era fundamental ganhar aqui. Ainda por cima, sabendo do empate das outras duas equipas, estamos no bom caminho, mas não está nada ainda adquirido. Nós estamos conscientes disso, mas o grupo acaba sempre por ser equilibrado, ou seja, estão aqui 3 equipas, se o Lokomotiv fizesse um resultado positivo hoje seria diferente, agora estão 3 equipas na luta pela passagem. Vai ser importante nós fazermos o nosso trabalho, sem olhar muito para os lados, mas sim em frente e naquilo que é o nosso objetivo, que é a passagem aos 8º. Depois podemos passar em primeiro, claramente, que é melhor do que a segunda.
Era Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto. Primeiro é melhor que estar em segundo. Às vezes, não sei, às vezes não é.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E nesta sexta-feira, o nosso convidado é o Padre Celestino Epalanga, diretor nacional do Serviço Jesuíta para os Refugiados. É também professor de filosofia. No final, o que é que a imprensa americana diz no dia 2? Foram encontradas embalagens suspeitas para Joe Biden e Robert De Niro, enquanto é intensificada a investigação, escreve o Washington Post. O New York Times titula que foram enviadas bombas para Joe Biden e Robert De Niro, os mais recentes críticos de Donald Trump. O mesmo jornal continua a destacar o número de dias que faltam para as eleições intercalares aqui nos Estados Unidos. O diário sublinha que alguns democratas moderados distanciam-se dos elementos da esquerda do seu partido. Com esta nota, ponto final a esta segunda parte de emissões vespertina. Um grande abraço do Amécio Miguel e até amanhã.
Emissão da Voz da América em português. As notícias é um das curtas para todo o mundo, frequência inglesa para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584, 14 horas 30 segundos aqui em Washington. Lá fora o céu estava pouco nublado, a temperatura era 12 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dotson, a assistência técnica, com o mesmo acervo de Dan Crafton. Temas do dia, detectadas mais duas encomendas armadilhadas. O Pentágono analisa pedido de envio de tropas para a fronteira com o México. 25 de setembro de 2018, quinta-feira, estaremos com as perguntas de saúde à doutora Graça. Faremos um resumo de notícias. Em Moçambique há incerteza relativamente ao procedimento do diálogo político entre o governo e a Renamo devido à insatisfação deste partido com a forma como decorreu o processo eleitoral. A nuvem surge depois, na passada quarta-feira, o mandatário da Renamo junto aos órgãos eleitorais, André Mangiubiri, ter afirmado que o diálogo com o governo está suspenso temporariamente. Entretanto, esta quinta-feira, o porta-voz da Renamo, José Manteigas, afirmou que as conversações continuam. Tal foi repetido hoje pelo coordenador interino da Renamo, Osufumo Mohamed, numa chamada teleconferência a partir da Serra da Corongosa, mas com certas reservas. Detalhes com o Ramos Miguel.
Para o analista Zé Machicame, as afirmações do Osufo Mohamed lançam dúvidas à sociedade quando diz que Moçambique nunca terá uma paz efetiva enquanto todos os processos eleitorais forem seguidos de disputas.
Tudo o que se passou no processo eleitoral levou o país para uma situação deplorável. Que os processos eleitorais têm sido a causa de conflito. Já ontem o mandatário da Renamo tinha dissensos que dão declarações que colocam algumas nuvens em relação ao processo. Mas acho que não há um abandono para a Renamo por conta destas afirmações que se calhar fazem parte da própria conjuntura em que nos encontramos. Nós podemos pensar que isto são contradições enquanto é parte da estratégia política da Renamo. Ontem tinha uma posição, hoje tem uma posição e aos olhos da opinião pública podem parecer posições antagónicas quando são posições que fazem parte de uma estratégia calculada por parte da Renamo para conseguir os ganhos políticos que entende que deve conseguir.
E há quem afirme que a Renamo poderá usar esta pressão como cavalo de batalha nas próximas eleições?
Sim, eu penso que é uma forma de pressão, porque teremos novas eleições no próximo ano. A Renamo está manifestamente frustrada com a forma como ela entende que o processo foi exigido. E sabe que estamos à porta de novas eleições no próximo ano. A Renamo sempre contestou os resultados das eleições, mantém a posição. Os processos não têm sido vindos justos e transparentes. Quando o coordenador interino da Renamo enfatizou essa visão do seu partido, no momento em que a Renamo se calhar entende que é uma oportunidade flagrante para ter melhores resultados nas eleições.
A Renamo pode estar também com muita confiança nas próximas eleições, uma vez que foi a votação do passado dia 10 com apenas um único município e saiu com mais 7 autarquias importantes.
A Renamo está embalada numa onda de confiança que incentiva uma maior pressão por um processo que ela julga mais transparente para ter resultados mais confortáveis das eleições mais próximas. A Roma entende que se não tivesse havido as máculas, digamos, que diz que manjaram o processo, poderia ter conseguido um resultado melhor.
Mas há quem entenda que as aparentes contradições nas afirmações de dirigentes da Renamo sejam resultado de conflitos dentro do próprio partido. O analista Carlton Cadea diz que pode haver conflitos dentro da Renamo, mas tem benefícios para a paz.
Porque fica diminuída a ideia de que o problema é sempre o suspeito do costume, neste caso a Frelepa. Então, isso vai obrigar a Renamo a tornar mais virada para dentro de si próprio. E ao tornar-se mais virada para dentro de si próprio, isto é muito bom para obrigar a Renamo a desenvolver a sua cultura institucional.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E agora vamos para São Tomé e Príncipe. O Partido da Ação Democrática Independente, a ADI, vencedor das eleições legislativas com maioria simples, desvalorizou o acordo de incidência parlamentar entre os partidos da oposição com vista à formação do próximo governo. Detalhes com o Oscar Medeiros.
De acordo com o porta-voz da ADI, Abnildo de Oliveira, o partido iniciou esta quinta-feira o ciclo de contactos com outras forças políticas e com o corpo diplomático acreditado no país, com vista à criação de um clima político que favoreça a formação de um governo de unidade nacional.
O ADI, no respeito pelas regras constitucionais, está decidido a assumir as suas responsabilidades e governar o país. Governar o país numa base sólida de sustentação, baseada num programa realista e de reformas corajosas, o que requer largos consensos.
A ADI propõe solução de governo alargado aos adversários e desvaloriza o acordo de incidência parlamentar assinado entre os partidos da oposição.
Se for acordo de incidência parlamentar, é só com a tomada de posse da nova Assembleia, aí sim poderemos falar em acordo. Por enquanto, no nosso entender, trata-se de um acordo de vontade entre as partes. O ADI também tem o direito de firmar acordo com qualquer força política.
Entretanto, o líder da oposição, Jorge Bom Jesus, lamenta a ausência do presidente da ADI e primeiro-ministro Patrice Trovoada numa altura em que o seu partido propôs negociações para a formação de um governo de base alargada.
Os santomenses, todos, devem conversar, mas devem conversar aqui no país. Quem quiser conversar, vem para São Tomé para que se converse. Mas uma coisa fique bem clara, é que a oposição está em condições de governar este país.
Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Oscar. Organizações internacionais que apoiam a consolidação do processo de paz na Guiné-Bissau pediram a renovação de esforços para garantir que as eleições legislativas de 18 de novembro sejam realizadas a tempo, com transparência, regularidade e credibilidade. A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, a União Africana e as Nações Unidas divulgaram um comunicado no qual destacam os progressos realizados na estabilização do país, graças ao trabalho envolvido em conjunto com as diferentes entidades e as autoridades da Guiné-Bissau. O comunicado insta com todas as partes interessadas a trabalhar no sentido de criar condições necessárias para o bom andamento do processo eleitoral. Em Bissau, entretanto, um grupo de partidos políticos sem assento parlamentar reunia-se com o presidente do Parlamento, Cipriano Kassamá, a quem, à semelhança do chefe de Estado, José Mário Vaz, apresentou as suas preocupações face ao processo de recenseamento eleitoral. Para estas formações políticas extra-parlamentares, deve haver correção do processo. Lassana Kassamá.
Para estas formações políticas extra-parlamentares, deve haver a correção do processo, o que, segundo defendem, não passa necessariamente para a demissão do atual governo. Silvestre Alves, um dos líderes políticos que integra o grupo, defende, todavia, a abertura do executivo no que tange à integração de todos os atores do processo de recenseamento eleitoral.
Não reúne meios, não garante como há. Ninguém cana bem nega a eleição amanhã para vir com uma coisa que ocorreu suma aqui nisto.
Era o líder político Silvestre Alves depois de uma longa reunião com o presidente do Parlamento guineense, Cipriano Kassamá. O processo de recenseamento eleitoral foi a tónica do encontro, mas no terreno os brigadistas continuam a registrar os potenciais eleitores com uma meta estimada em pouco mais de 900 mil até o dia 20 de novembro. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
E daqui de Washington, a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
E na nossa habitual revista económica, o Departamento de Pesquisa Económica do Standard Bank, do Reino Unido, considerou hoje que o principal problema da dívida pública em África é que a geração de receita pelos governos não acompanha o aumento do custo da dívida. O problema do aumento com despesas de investimento para mais de 21% do produto interno bruto desde 2007, face aos 18,5% do PIB de 1990 a 2006, é que muita desta inovação pode surgir porque os termos de pagamento implicam uma subida do serviço da dívida externa, sem que aumente a capacidade de geração de receita do mesmo montante, escrevem os analistas daquele banco britânico. O Standard Bank admite que é possível que muitas infraestruturas económicas e sociais construídas pelos governos aumentem a sua capacidade de gerar receitas orçamentais, mas avisam ser duvidoso que esse aumento de receitas seja equiparado ao acréscimo de obrigações sobre essa dívida externa. A moeda angolana valorizou-se pela primeira vez este ano frente à moeda europeia, depois de ter ultrapassado a barreira dos 350 kwanzas o euro, situando-se nos 349,609 kwanzas, depois de na sessão anterior realizada na segunda-feira ter atingido os 350,019 kwanzas o euro. A moeda angolana recuperou-se ontem ligeiramente face à europeia, mas mantém uma depreciação de 46,96% frente ao euro desde o início do ano. Os portos cabo-verdianos registaram um crescimento global de 5,6% no tráfego de navios e de 13,4% no tráfego de mercadorias no terceiro trimestre deste ano. Dados da Empresa Nacional dos Portos indicam que o movimento global de contentores teve um crescimento de 23,1%, enquanto o de passageiros de cruzeiros aumentou em 35,5%, atingindo 750 mil pessoas, das quais 27 mil nos navios de cruzeiro. No Brasil, a confiança do comércio subiu em outubro e atingiu o maior nível em 5 meses, voltando para níveis anteriores à greve dos camionistas, estimulando o otimismo com a retomada das vendas, apontaram dados divulgados hoje pela Fundação Getúlio Vargas. Apesar do bom resultado no mês, a continuidade e intensidade da recuperação do comércio dependem tanto de resultados melhores do mercado de trabalho quanto da redução dos níveis de incerteza, alerta a Fundação Getúlio Vargas. O preço do barril de petróleo Brent, para entrega em dezembro, abriu hoje em baixa no mercado de futuros de Londres, a valer 75,70 dólares, menos 0,56% do que ontem, quando fechou em 76,13 dólares o barril.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Como temos anunciado, o convidado de amanhã será o padre Celestino Epalanga, jesuíta, diretor nacional do Serviço Jesuíta para Refugiados e professor de Filosofia.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América. Nesta sua emissão vespertina, em português, vamos conversar com a doutora Graça Matinha sobre saúde, a temas de saúde pública da atualidade. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, eu estou bem. Espero que a Ana esteja bem e os nossos ouvintes também estejam bem.
E, doutora, estamos em outubro, para além de ser o mês do cancro da mama, também se fala de saúde mental, chama-se a atenção para questões de saúde mental. Doutora Graça, quando falamos de saúde mental, o que queremos dizer com saúde mental? Uma boa saúde mental? Ou não?
Olha, Ana, de facto, muito falado em relação à saúde mental, mas acho que não existe uma consciência muito clara do que é saúde mental. Nós como seres humanos, temos a parte física, não é? E temos a parte mental. E estas duas não se podem dissociar de nenhuma forma. Nós precisamos de ter uma boa saúde física, mas também precisamos de ter uma saúde mental. O que é a saúde mental? A saúde mental, numa definição simples, é nós sentirmos bem connosco próprios e na relação com os outros. É nós sermos capazes de lidar de forma positiva com as adversidades da vida e não termos medo de nada, não é? Temos que ter uma mente sã e um corpo são, de modo a podermos desenvolver as nossas atividades do dia a dia com a maior produtividade possível.
Doutora, quando falamos de saúde mental, pensamos mais naquilo que se passa a nível da cabeça, por assim dizer. Mas a saúde mental é o corpo todo, não é?
Exatamente, Ana, porque afinal de contas o corpo é o nosso comando como seres vivos, é a nossa mente, não é? Mas que a pessoa esteja bem fisicamente, se o comando que é a mente não está bem, essa pessoa não está bem. E depois, há muitas doenças também, ou muitas situações do nosso dia a dia, situações físicas, mesmo o stress no local de trabalho, o stress do dia a dia, acaba afetando a nossa saúde mental.
Uhum.
Portanto, não é simplesmente pensarmos que a mente isola-se da parte física, essas duas componentes não podem ser dissociadas de forma alguma.
Doutora, quais são, em termos de saúde mental, quais são os grandes problemas dos nossos dias? Digamos, quais são as grandes doenças mentais, por assim dizer, que afetam a sociedade atual?
Olha, Ana, antes de falarmos de grandes problemas, importa referir que, infelizmente, as questões de saúde mental são bastante preocupantes no nosso seio, e estima-se que em cada 100 pessoas, pelo menos 30 têm, ou em algum momento da sua vida, vão ter um problema mental. E isto pode ser de diferente gravidade. Algumas pessoas nem sequer se apercebem ou nem sequer sabem que têm um problema mental porque não é tão grave, mas há outras situações que são bastante graves e até incapacitantes. E em termos de problemas de saúde mental mais frequentes, primeiro nós temos a campeã, que é a depressão. A depressão é de longe a doença mental mais frequente e que também causa bastante incapacidade nas pessoas. E depois temos a ansiedade. A ansiedade também é um problema mental frequente. Temos a dependência de álcool e de outras drogas, também é um problema que afeta a saúde mental. O atraso mental, a esquizofrenia, as demências, estes são os mais comuns. E alguns fatores podem agravar essa situação,
uhum,
como é o caso do stress. Infelizmente, nós vivemos uma vida estressante, seja no seio familiar, como no local de trabalho, e nós não prestamos atenção a pequenas situações repetitivas no nosso dia a dia, mas acabam causando primeiro um stress físico e depois um stress mental. Então, todas essas situações podem levar a problemas ou a uma má saúde mental.
Uhum. Doutora,
uhum,
que dicas é que tem para o nosso auditório para se poder ter uma boa saúde mental e para se poder desfrutar de forma positiva a vida?
Olha, em primeiro lugar, Ana, é preciso que nós tenhamos uma vida regrada, E evitando os fatores que nós sabemos que são fatores que nos causam stress, não é? Nós temos que, na medida do possível, garantir que no seio das nossas famílias, no seio do trabalho, nós tenhamos um ambiente agradável. Aliás, o trabalho é o local onde nós passamos a maior parte do tempo, então é importante nós observarmos as relações humanas, como é que nós lidamos com os problemas, como é que nós lidamos com as pessoas. Isso é muito importante. E depois, outra questão é reforçar os laços de familiares, de amizade, também é muito importante, porque o nosso sistema de suporte acaba sendo a família e os amigos quando nós estamos mediante uma situação de stress ou uma situação que perturba a nossa saúde mental. E depois é importante também que nós não vivamos em isolamento, porque isolamento também não é bom para a nossa saúde mental e temos que, na medida do possível, tentar diversificar os nossos interesses. Uma pessoa que trabalha todos os dias, 8 horas ao dia, sem fazer qualquer outra coisa diferente, como ter atividade de lazer, ler um livro, ter um tempo de descanso, ter um sono adequado, essa pessoa não tem uma boa saúde mental e corre sérios riscos de ter problemas mais graves no futuro. E também é preciso que cultivemos a nossa mente, não é? Nós temos que nos manter ativos, temos que procurar nos informar, temos que manter ativos no âmbito intelectual, não é? Não é simplesmente fazendo exercício físico, mas também temos que cultivar o hábito de leitura, ouvir uma boa música, coisas que nós muitas vezes deixamos de lado ou passam despercebidas, mas que fazem toda a diferença para a nossa saúde mental. E nos casos em que nós sabemos que existe histórico de problemas mentais na família, ou nós mesmos temos sinais de perturbação emocional, nós temos sempre que procurar ajuda médica, temos sempre que procurar ajuda de um psicólogo, irão apoiar-nos, irão orientar-nos sobre o que é que nós temos que fazer para que essa situação não cause uma perturbação muito grande na nossa vida.
Exatamente, uma das perguntas que eu lhe ia fazer é a questão do estigma que é associado a muitas destas doenças. Algumas são situações passageiras, mas que, se não tratadas, podem se agravar. E muitas vezes as pessoas não procuram ajuda exatamente para não serem rotuladas de loucas, não é? Ou malucas, como se costuma dizer. Doutor, quais são, assim, por exemplo, os grandes sinais de que uma pessoa poderá estar numa via menos salutar da sua vida?
Olha, primeiro, uma pessoa que perde interesse pelas atividades que normalmente faz no dia a dia, essa pessoa claramente não está bem. Perder interesse é uma pessoa que está apática, que não quer conversar, que não tem vontade, que sente desmotivada para o trabalho, não tem vontade de comer, quer dizer, essa pessoa não tem vontade de socializar, não quer fazer absolutamente nada. Isto é um sinal de que essa pessoa não está bem. Uma pessoa também que tem problemas de dormir, não consegue ter um sono pleno devido a algum stress profissional ou qualquer outra situação que a perturbe, essa pessoa também claramente não está bem e precisa de ajuda médica. Portanto, através de pequenas mudanças na rotina da pessoa, nós podemos ver que essa pessoa está com algum problema e que pode afetar a sua saúde mental e que precisa de alguma intervenção. Algumas pessoas tendem a ser mais agressivas, ficam irritadas, situações mínimas irritam a pessoa fica agressiva, essa pessoa também claramente não sabe. Às vezes, só precisa de repousar para estar bem consigo mesmo e com os outros, por isso é que eu me referi anteriormente que a questão do sono, do repouso é bastante importante, porque isto claramente afeta a nossa saúde mental.
Por último, doutor, antes de dizermos adeus ao nosso auditório, qual é o papel que tem aqui a família?
Olha, a família tem um papel fundamental. Primeiro porque a família é onde nós encontramos o conforto de todas as formas ou de todos os problemas que nós precisamos. E a família tem que ser o primeiro elemento a combater o estigma quando essa pessoa apresenta-se com alguma situação que afete a sua saúde mental. Portanto, a família tem que acolher a pessoa, tem que tentar perceber a pessoa, tem que conversar com esta pessoa para tentar saber o que é que está a passar e que tipo de ajuda esta pessoa precisa. Portanto, todo o apoio parte da família. Antes mesmo que essa pessoa seja levada a um especialista, é preciso a família perceber e abraçar essa pessoa que muitas vezes pode não estar consciente que está a passar por uma situação difícil. E depois a questão também, depois a pessoa começar a fazer o acompanhamento médico, há todo um processo de reabilitação que tem que ser feito e a família tem que estar ali para apoiar, porque infelizmente há alguns casos de problemas mentais, como a depressão, se a pessoa não tem um sistema de suporte muito forte, que é como a família, pode facilmente ter recaídas. Então é preciso ter um sistema de suporte forte para evitar que essa pessoa tenha recaídas e volte aos mesmos comportamentos. E essa pessoa, porque muitas vezes tem tendência a auto-isolar-se, uhum. É preciso todo um trabalho de se reintegrar na sociedade, reintegrar-se na família. E a própria família tem um papel fundamental para a reintegração dessa pessoa, através de conversas, de acolher a pessoa, ajudar a pessoa a fazer as suas atividades do dia a dia, para que essa pessoa possa voltar a sentir-se no equilíbrio emocional que se requer para, bom, em situações em que há perturbação da saúde mental.
E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos do nosso auditório. Tivemos hoje a falar sobre saúde mental, porque outubro é o mês também da saúde mental. Vamos despedir-nos do nosso auditório, com votos de que tenha uma boa semana de saúde também para si, doutora Graça. E como sempre, estamos juntas. Voltaremos de hoje a 8 dias.
Voltaremos de hoje a 8 dias, sim, Ana. Uma boa saúde para si e para os nossos queridos ouvintes. E até lá, lembre-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Estúdios em Washington, emissão da Voz da América em português, de 25 de outubro de 2018. Resumo de notícias: autoridades policiais americanas detectaram mais 2 encomendas armadilhadas, desta vez dirigidas ao ator Robert De Niro e ao antigo vice-presidente Joe Biden, elevando assim para 10 o número de explosivos apreendidos em diversas partes do país. A polícia em Nova York disse que uma encomenda armadilhada foi enviada a uma companhia da produção do ator Robert De Niro, semelhante àquelas enviadas a proeminentes democratas, incluindo o antigo presidente Barack Obama, a antiga secretária de Estado Hillary Clinton e ao antigo dirigente da CIA, John Brennan. A Polícia Federal, o FBI, confirmou, por outro lado, que foram detectadas 2 encomendas idênticas dirigidas ao antigo vice-presidente Joe Biden. Donald Trump afirmou no Twitter que grande parte da animosidade que se vive hoje nos Estados Unidos é causada pelo que disse serem notícias falsas e imprecisas dos meios de informação. Trump disse que este tipo de falsidades atingiam um nível indescritível, acrescentando que os meios de informação têm que rapidamente limpar a sua atuação. O Procurador-Geral da Arábia Saudita afirmou que, segundo as informações fornecidas pela Turquia, os suspeitos do assassino do jornalista Jamal Khashoggi premeditaram o ato. Citado pela agência saudita, afirmou que a investigação continua. A declaração que surge depois de que a Arábia Saudita ter assegurado que o jornalista tinha saído vivo do consulado, para depois admitir que foi morto na representação diplomática numa luta que correu mal. A Turquia disse que Khashoggi foi morto por um esquadrão de agentes sauditas que viajaram para Istambul com esse fim. Entretanto, a Arábia Saudita levantava a permissão de viagem ao filho de Khashoggi, Salah, e à família, que já se encontram a caminho dos Estados Unidos. O presidente americano Donald Trump decidiu manter a ajuda ao regime de emergência à República Democrática do Congo depois de 27 de outubro, em virtude da crise existente naquele país. A informação foi contida numa nota enviada ao Congresso hoje pelo presidente, que justifica a extensão da ajuda em virtude da violência generalizada e outras atrocidades no país que continuam a ameaçar a estabilidade regional e representa uma ameaça incomum e extraordinária à política externa dos Estados Unidos. O Pentágono considera um envio de centenas de tropas para a fronteira do sul dos Estados Unidos após o presidente Donald Trump ter reiterado o uso de militares para impedir a entrada de imigrantes. Ponte oficial indicou à Voz da América que o número de tropas vai depender das capacidades solicitadas pelo Departamento de Segurança Interna. As tropas vão apoiar os agentes da fronteira. Mais de 7 mil migrantes hondureños encaminham-se para o território mexicano para alcançarem a fronteira dos Estados Unidos e uma segunda comitiva em que viajam com mulheres e crianças está em contra-se a bordo de caminhões e outros veículos para continuar o seu périplo. Ouvindo a emissão da Voz da América de 25 de outubro de 2018 chega agora ao seu fim, em nome de todos quantos prepararam a apresentar o programa de hoje. Sinceros votos de muito boa noite, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.